A gente vai encerrar hoje a série sobre Eclesiastes, então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura sobre o livro de Eclesiastes, ou melhor, sobre o capítulo 3, de 1 a 15. A gente está encerrando a série e eu queria nessa manhã que a gente conectasse o Eclesiastes à teologia bíblica. Apesar de muitos teólogos sugerirem uma heterodoxia de Eclesiastes em relação à teologia bíblica, há na essência daquilo que o pregador quer comunicar, o pregador, que eu digo, o Eclesiastes, o autor do livro, uma conexão tanto com a gênese humana como quanto com o Evangelho. E hoje a gente vai conectar o Eclesiastes a esses dois pontos das Escrituras. Capítulo 3, verso 1 a 15. Vou dar mais 5 segundos para você encontrar. Eu quero que você encontre, eu quero que você acompanhe o texto no seu device, na sua Bíblia. E enquanto alguns ainda se acomodam, vamos lá. Capítulo 3 de Eclesiastes, verso 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar? Santo Deus, nessa manhã nós viemos até aqui para ouvir a tua palavra. Nós acabamos de fazer a leitura de uma porção das Escrituras no livro do Eclesiastes e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê respostas às nossas questões fundamentais da vida. Que o Senhor confira a nós, através da tua palavra, sentido para a nossa existência. É o que nós esperamos nesse momento, nesse lugar, por Jesus. Amém. Preciso trazer à mente para você novamente o propósito do livro de Eclesiastes. O pregador no livro do Eclesiastes, ele já começa a sua narrativa dando o veredito final de tudo que ele vai dizer. Logo no verso 2 do livro ele diz assim: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ilusão das ilusões, tudo é ilusão. Ele já começa dizendo assim: olha, tudo que eu vou dizer para vocês daqui por diante, eu vou dizer da minha experiência de vida, daquilo que eu fiz, mas eu já adianto, não tem sentido mesmo, não. Não tem sentido. O que o pregador quer nos dizer, e o propósito do livro, é dizer para nós que nenhuma visão de mundo, nenhuma forma de viver que não transcenda o horizonte humano pode conferir sentido ao homem. Qualquer tentativa de encontrar significado para a vida desconsiderando Deus não leva a lugar nenhum. É por isso que aqui e acolá no livro Salomão, ou o pregador, vai dizer assim que o que resta mesmo para nós é confiar em Deus, porque a vida não tem sentido nenhum. Ele vai encerrar o seu livro dizendo isso. A suma de tudo que eu falei para vocês no capítulo 12, ele vai dizer, é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é isso que te cabe fazer. O resto é você confiar nele, porque a vida realmente não tem sentido. Esse inconformismo com a realidade, essas nossas as nossas questões mais profundas, remetem a gente à gênese humana. Nós somos criados dentro da perfeição de Deus. E quando nós somos criados dentro da perfeição de Deus, Deus tinha criado para nós um jardim onde nós habitaríamos. E esse jardim era perfeito. No jardim, antes da queda, nós tínhamos total coerência de sentido na existência. Porque nós somos criados perfeitos, habitávamos um lugar perfeito que era compatível e se harmonizava às nossas características pessoais. E tínhamos um propósito para existir ali. Olha, tudo se encaixava no Éden. Quem nós éramos harmonizava-se com o lugar que vivíamos e o propósito para o qual estávamos ali. Acontece que quando a gente sai do jardim, as coisas saem fora do lugar. Fora do jardim não há como encontrar sentido para a existência. Fora do jardim, fora da eternidade, fora da lógica da eternidade, a vida não pode fazer sentido. Por isso que a vida parece fora de lugar. Desde que o homem saiu do jardim, a vida parece fora de lugar. Optamos pela nossa independência de Deus no Éden. E o que o pregador vai nos dizer é que independentes de Deus não há vida. Nesse bloco, de maneira especial, o pregador evoca a necessidade de abandonarmos as nossas pretensões divinais e nos render àquele que está no controle. Quando a gente vem para Gênesis, você não precisa vir, mantenha aí Eclesiastes 3. Mas quando a gente vem para o capítulo 3 de Gênesis, o verso 1 a 5 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecendo o bem e o mal. Percebe que o homem, ele não aceita a conversa da serpente, porque a serpente o hipnotizou. O homem não, a mulher, o homem, a humanidade não aceita a oferta da serpente porque o fruto era gostoso ou porque era bonito. Não é isso que atraiu o homem. O que atrai o homem é a promessa da divindade. O que atrai o homem é a ilusão de que ele poderia ser Deus. Quando a serpente disse assim para a mulher: Se você comer desse fruto, você será como Deus. Aí a gente disse assim: Eu faço tudo para ser como Deus. O homem foi capaz de, naquele momento, abrir mão da sua eternidade em troca da ilusão de que ele poderia ser como Deus. E desde então, a gente vive nessa ilusão de que podemos ser Deus. Dominar, controlar, exercer poder. Essa é a lógica da nossa vida. A busca pela divindade. Aceitamos a finitude em troca da ilusão de sermos divinos. Desde então, a gente passou a viver numa outra lógica, que tem nos afligido e revelado a todo momento desajustes na nossa tentativa de viver. Fora do jardim, a nossa vida é desajustada. No verso 1 a 8 de Eclesiastes 3, o pregador nos fala sobre o domínio de Deus sobre a vida. O pregador revela a nossa impotência diante daquele que é eterno. A gente pode ter a impressão de que controlamos a nossa agenda, mas quando a gente para refletir, a gente percebe que a gente faz os planos, mas a vida tem um poder descomunal de frustrar os nossos planos, sabe? A gente acha que a gente consegue controlar a vida. A gente acha que a gente consegue calcular o incalculável. A gente acha que a gente consegue prever o imprevisível. A gente acha que quando a gente faz... passa a ser bizarro a gente achar que pode planejar a vida e esperar que o que planejamos aconteça. O que Salomão está dizendo é assim: eu estou frustrado, porque eu planejei e deu errado. Parece um desabafo frustrado de alguém que está dizendo assim: mas eu fiz um MBA em gestão de projetos. Eu fiz um MBA em gestão de pessoas, Salomão está dizendo. Eu fiz um MBA em gestão de negócios. Eu fiz um MBA em gestão de vida. E nada está funcionando. Eu já disse aqui algumas vezes o quanto eu gosto do Woody Allen, meu cineasta favorito. Apesar de discordar da visão de mundo dele, Mas ele também diz que ele é um frasista fantástico. E tem uma frase do Jalen que ele diz assim: se você quer fazer Deus rir, conte a ele os seus planos. Se você quer fazer Deus dar risada, conta para ele os seus planos. Rubem Alves vai dizer algo parecido. Pouco antes dele falecer, ele conta que um aluno dele da Unicamp procurou ele e disse assim: professor, o que que o senhor fez na sua vida que te trouxe até onde o senhor está? O que foi que te fez chegar onde o senhor chegou? O Rubem Alves entendeu a pergunta do menino. O menino queria saber a receita do bolo. Qual que é o caminho para chegar, para ser bem sucedido? Qual que é o caminho da vida alegradora? Qual que é o caminho da vida boa? E a resposta do Rubem Alves para ele foi assim: rapaz, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei na vida deu errado. Foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Será que isso se harmoniza com a cosmovisão bíblica? O próprio pregador Salomão, no seu livro de Provérbios, ele vai dizer assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide quem que é? É Deus. Salomão está dizendo assim: você pode planejar, você deve planejar, mas quem está no controle do tempo não é você. Desculpa decepcionar você, Salomão está dizendo, mas eu descobri que não é por meio da gestão que a gente vai chegar a satisfazer a nossa fome de sentido e de significado. Sabe? O que Salomão está dizendo é: a solução não está dentro da gente, está precisamente fora de nós. É aqui que a visão de mundo judaico-cristã entra em choque com tudo aquilo que a gente vê e ouve por aí. É aqui que Salomão está dizendo assim: olha, não adianta os seus gurus, não adianta os seus livros de negócios, não adianta a sua PNL, não adianta o seu coach, não adianta o seu mentoring, não adianta nada disso, porque não está dentro de você a solução. A solução não está dentro de você. Você não vai conseguir vencer porque você encontra dentro de você forças para vencer. Você só encontra sentido precisamente fora de você. É o que Salomão está dizendo assim: eu já busquei dentro de mim tudo o que tinha para buscar. Eu fui o melhor em todas as áreas da vida, e ainda assim eu não encontrei sentido para viver. E sabe o que eu descobri? Que só existe sentido fora de mim. E é precisamente quando eu abro mão de quem eu sou para que Ele habite em mim, aí eu começo a entender o sentido da existência. Salomão está dizendo para a gente assim: o Eterno é Senhor do tempo. E se no início a gente parece que Salomão está chateado porque Deus está controlando o tempo, tem uma outra perspectiva também. Assim como é para nós amedrontador não ter o controle da vida nas mãos, precisa ser para nós também tranquilizador a segurança de que Deus permanece no controle. O salmista, no Salmo 11, verso 3 e 4, não precisa ir lá, ele vai dizer assim: o que pode fazer as pessoas honestas quando as leis e os bons costumes são desprezados? O que pode fazer o justo quando tudo ao seu redor desmoronou? O que pode fazer a pessoa boa quando a sua vida foi à bancarrota, degringolou? O que pode fazer o homem de bem quando a justiça do seu país é imoral, ou quando as pessoas que te governam são imorais? O que pode fazer o homem de bem? Sabe o que o salmista responde? Verso 4, ele diz assim: o Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, ele vê todas as pessoas e sabe tudo que elas fazem, tudo que elas fazem. Sabe o que Davi está dizendo para a gente? Ele está dizendo assim: quando tudo vai de mal a pior, Deus ainda está no controle. Ele ainda está no seu santo trono. Ele ainda está cuidando de tudo. Salomão está dizendo para a gente: Ele está no controle de todas as coisas. Quando tudo parece ruir, quando nada que eu planejei deu certo, quando os planos parecem não sair do papel, quando todas as circunstâncias parecem jogar contra, o que pode ser feito? A resposta única é: Deus ainda está no controle. Uma terceira coisa que eu consigo enxergar nessa porção das Escrituras é Salomão dizendo para a gente assim: você precisa entender as fases da vida e precisa aprender a lidar com elas. É como se Salomão estivesse dizendo assim para a gente: tudo passa. Nesse lado da eternidade, tudo passa. Calma, vai passar. É por isso que ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de rir e há tempo de chorar, há tempo de amar e tempo de fúria, há tempo de guerra, há tempo de paz, mas todas as coisas passam. A aprenda a respeitar os momentos da vida, não seja precipitado, não tome decisões ocasionais ou circunstanciais. Aprenda a olhar e entender que a vida é feita de momentos. É como se Salomão estivesse usando aquele ditado popular: não há mal que sempre dure, e não há bem. Eu já estou que nem o Chapolin, que eu confundi no primeiro também. Não há mal que sempre dure, e não há bem que perdure. Alguma coisa assim, você entendeu? Tudo passa. Calma, vai passar. Será que isso tem fundamento bíblico? É o salmista novamente quem vai dizer no verso 30, verso 5, ele diz assim, no capítulo 30, verso 5 de Salmos, ele diz assim: Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como se Davi estivesse falando para a gente assim: calma, vai passar, porque tudo passa. Aprenda a viver as fases da vida, Salomão está dizendo. Há quem quer tomar decisões importantes baseadas em apenas uma fase da vida. Não tome decisões importantes na sua vida baseada em momentos. A vida é feita de ciclos, vai passar. Não termine o seu casamento por uma fase ruim. Não largue o seu emprego por conta de uma situação ou um momento ruim. Não tire sua vida porque as coisas não estão indo bem. Não tome decisões importantes se você não tiver saúde mental equilibrada. Perceba, não tome se você tiver com alguma situação da saúde mental precisando ser resolvida ou tratada. Não tome decisões importantes. Vai procurar um psiquiatra. Vai procurar uma terapia, um tratamento, tome um remédio. É o momento de você entrar, quando você está em profunda depressão ou em crises de pânico, de ansiedade, é o momento de você entrar em freezing. As decisões importantes não são tomadas enquanto você está mentalmente abalado. Congele todas as coisas. Vai passar. São momentos. Não tome decisões importantes em tempos provisórios ou em condições de saúde mental afetada. Aprenda a lidar com seus filhos adolescentes. Entenda que é uma fase. Não diga coisas aos seus filhos das quais você vai se arrepender quando aquela fase passar. Tem pais que não sabem entender as fases da vida e os momentos da vida e acabam perdendo seus filhos porque no momento de imaturidade o pai não foi capaz de perceber que o momento da maturidade também viria. Porque tudo passa, calma, vai passar. Segura a língua. Ora, deita na cama com a sua esposa, chora. Conversa, ora. E diz assim: vai passar. Para mim ainda vai chegar, porque as duas que eu tenho ainda não chegou. Eu sei que vai ser duro. É fácil falar quando a gente não está na linha de frente da batalha, né? Do QG é fácil apontar os erros de quem está lá na frente. Mas vai passar. Não tome seu filho por uma fase da vida dele. Ele ainda vai te dar muita alegria. Aprenda a dizer isso para as pessoas com quem você vive. Calma, vai passar. Tudo tem seu tempo. É só uma fase, isso passa. Meu filho, isso passa. Meu marido, vai passar. Minha esposa, fica calma, eu estou aqui. Mas há esposas que não conseguem entender os esposos, e esposos que não conseguem entender a esposa. Uma esposa que não consegue entender um momento ruim da vida do homem, porque perdeu o emprego, porque está numa situação de crise, precisa ser recolocado no mercado. Ou um homem que não entende a mulher na mesma situação, a esposa na mesma situação. As fases da vida, uma depressão pós-parto. Situações comuns da vida são fases, calma, vai passar. Não tome decisões importantes baseadas em momentos da vida. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Aqui no texto que a gente leu, a palavra tempo, esse texto foi escrito em hebraico no original. Mas os judeus, dois séculos antes de Jesus, eles traduziram a Taná, a Bíblia hebraica, para o grego, a Bíblia Septuaginta. E na versão Septuaginta da Bíblia, na tradução da Septuaginta, ao traduzir tempo para a língua grega, existiam algumas possibilidades na língua grega para traduzir, mas duas em especial. No grego, o tempo pode ser cronos, cronologia, você com certeza já ouviu isso, ou o tempo pode ser kairos. Kairos são os momentos, as fases, as ocasiões. Quando os judeus traduzem esse texto para o grego, a primeira aparição do termo tempo foi traduzida por cronos, cronologia. Mas todas as demais, do verso 1 ao 8, que aparece a palavra tempo, ela foi traduzida por Kairos. Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Nós somos criados para entender a lógica da eternidade. Fomos criados para entender a lógica do Kairos de Deus. Desde que a gente sai do Éden e a gente quer ser Deus, a gente se assusta com a cronologia. Porque quando a gente sai do jardim, a gente passa a viver não mais na lógica da eternidade. A gente começa a contar o nosso tempo a partir do Cronos. O Cronos é a hora, dia, mês, ano. É assim que funciona a lógica do Cronos. Mas Deus não funciona na lógica do Cronos. Mas nós, que arvoramos ser Deus, quando saímos do jardim, a gente começa... Quando a gente sai da maternidade, dispara um cronômetro em contagem regressiva da vida, e cada dia que você vive é um dia a mais próximo da sua morte. Olha que desesperadora a lógica do Cronos. E a gente quer ser Deus. E a gente está perdendo tempo e a gente ainda não conseguiu ser Deus. E a gente entra numa corrida maluca do mercado e da lógica de tentar sermos como Deus, de dominar, de termos poder, de termos condições. Isso afeta profundamente o nosso ser, porque não fomos criados para viver na lógica do Cronos. Eu já falei isso aqui umas 3 vezes, né? Mas eu tenho 30 anos e não tenho os 2 milhões da Betina. Eu entro em desespero. Como assim? Eu já estou com 30, quando é que eu vou chegar? E sabe o que é incrível? A gente chega lá, não sei porque eu não cheguei, mas a gente chega lá e percebe que não deu sentido ainda para a vida. E a gente fala, preciso de mais, porque eu tenho mais, eu tenho que conquistar mais coisas, porque eu preciso parecer Deus. E sustentar a pseudo-divindade dá um trabalho. Cansa, esgota. Você nunca vai ser feliz vivendo na lógica do Cronos. A lógica de Deus é a lógica do Kairos. Não importa o quanto de tempo você viveu, o importante é que você viveu os momentos com propósito. Kairos é um momento com propósito. É por isso que Salomão está dizendo assim: há um tempo para cada propósito. É o Kairos de Deus. Se você viveu o tempo com o seu propósito, não importa a quantidade de Cronos você viveu. Na nossa brincadeirinha de tentar ser Deus, a gente entra numa loucura de contagem regressiva contra o relógio. E no final, quem morreu com mais brinquedo ganhou o jogo. Essa é a lógica do Cronos. Quem morreu com mais brinquedo ganhou o jogo. A vida no Cronos não encontra o seu propósito. A vida vivida no Cronos rouba de nós o foco na eternidade. Nunca perca o foco na eternidade. Depois que a gente saiu do jardim, a gente passou a viver assim. Quer uma ilustração do que é viver na lógica do Kairos? Tem uma linda história na Bíblia, talvez uma das mais belas histórias na Bíblia, que é o livro de Esther. Eu não vou me demorar nele, eu só quero te lembrar quem era Esther. Esther era uma menina judia chamada Hadassa. E na ocasião em que Nabucodonosor invade o território judeu, Jerusalém, os pais de Hadassa são levados escravos. A família de Hadassa é levada escrava. Ela passa a se chamar Esther, para a Babilônia. Nesse ínterim, os pais de Esther morrem. Esther passa a ser uma menina órfã, em um território estrangeiro, vassalo, como escrava, sem ninguém para cuidar dela. Imagina isso, a crise migratória de hoje em dia. Um menino separado dos pais, os pais morrem e ele está num país diferente, hostil à cultura dele, hostil a quem ele é, hostil à origem dele, vivendo como escravo e não tem ninguém para cuidar dela. Aí surge um outro personagem chamado Mordecai. Mordecai é filho do tio de Esther, ou seja, é seu primo. Mas é um primo de mais idade. Então Mordecai, que é o parente mais próximo, adota Esther para cuidar de Esther e passa a ser o pai adotivo de Esther. Agora aquela menina que perdeu os pais, que cresceu toda a sua adolescência sem uma referência no lar, que viveu como escrava, é cuidada pelo seu primo que passa a ser o seu pai. Que vida! Acontece que a Babilônia é dominada depois pela Medopérsia, e a Medopérsia cresce, expande seu território com o rei Assuero. E Assuero um dia resolve chamar para um banquete todos os reis das nações que ele domina, mais de 120 nações. E ele faz um banquete para ostentar toda a sua riqueza. E durante alguns dias de bebedeira, de festa, de orgia, ele já fora de si, decide então chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para se apresentar para os seus dominados. Ele queria mostrar para os homens do seu reino como ele tinha uma mulher bonita, e queria que ela se apresentasse para ele. Ele faz um convite constrangedor a Vasti: mandem chamar Vasti, porque eu quero que ela desfile aqui para nós, mostre a sua beleza, o seu corpo, como que eu sou um rei poderoso, olha minha mulher. E sabe o que Vasti faz? Vasti é resistência. Vasti falou: não vou não. Você acha que eu vou lá para mostrar meu corpo, para expor a minha para os homens? Não vou. E ela decide firmemente: não vou. O rei ficou maluco com aquilo. Como assim ela não vem? Que desonra é essa? E sabe o que os outros homens da sociedade disseram para ele? Rei, que vergonha. O que vai ser lá em casa agora? Daqui a pouco eu não vou mais poder mandar na minha esposa oprimir ela. Porque ela vai virar para mim e vai dizer assim: até a rainha não obedeceu o rei. Isso não pode acontecer. Tem que ser bela, recatada e do lar. Não serve. E aí o rei manda destituir o cargo de Vasti. Destituído o cargo de Vasti, ele faz um concurso de beleza no reinado. Ele fala assim: agora eu quero uma nova rainha, eu quero que seja mais bonita que Vasti. E nesse concurso de beleza ele manda que as mulheres, todas do seu reinado, se cadastrem, se inscrevam. Ia ter uma competição de beleza. E Mordecai vira para Esther e fala assim: Esther, vai lá, se inscreve, você é bonita, se inscreve, mas não diz que você é judia. Esther se inscreve. O eunuco que cuidava da seleção acha Esther muito bonita, coloca ela entre as finalistas. Ela vai passar um day spa, não é nem um day, um week spa, uns dias lá no de beleza. Faz todo um tratamento de beleza dos melhores. Se arruma, procura todos os melhores tutoriais no YouTube de make para fazer e se apresenta para o rei. Ela se apresenta para o rei e o rei gosta do que ela fala. Ou melhor, de quem ela é, não do que ela fala, né? Com a sua melhor roupa, ou talvez sem a sua melhor roupa, não sei como ela se apresentou para o rei, mas o rei gostou do que viu. E coloca Esther como rainha. Acontece que Esther vira rainha e o rei não sabe que ela é judia. Algumas coisas acontecem no reinado. Mordecai, que era o primo dela, faz algo bom para o rei Assuero e é colocado o nome dele nos livros dos grandes feitos do reino. Mas o rei decide agora empoderar um dos seus súditos, um dos reis das nações que ele dominava, chamado Ramã. E Ramã recebe honrarias do rei, e o rei diz assim: todo mundo no reino tem que se curvar diante de Ramã, porque Ramã é o mais poderoso abaixo de mim. E Ramã sai dali e faz valer as honrarias, e o reinado todo se prostra quando ele passa e por onde passa. Mas um dia ele passa na frente de Mordecai e Mordecai não se ajoelha diante dele. Ele fala: quem é você para não se ajoelhar diante de mim? E ele fala assim: eu não me ajoelho diante de ninguém, só diante de Deus. E ele percebe que todos os judeus não se ajoelham diante dele. Ramã fica louco com aquilo e fala assim: rei Assuero, existe um povo aqui que as leis deles são diferentes das nossas leis. Isso não pode ser. Assine um decreto para que a gente mande matar todos eles, os judeus. E o rei Assuero, indignado com aquilo: como assim tem um povo que não obedece às nossas leis, que tem leis próprias? E assinou o decreto. Não sabia o rei que Esther era judia. Quando aquilo é anunciado, os judeus ficam desesperados e procuram Mordecai e falam: Mordecai, Esther está lá, ela não vai impedir. E num desespero, Mordecai não podia falar com Esther. Ele manda um recado para Esther e fala: Esther, isso está acontecendo assim, 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 você precisa fazer alguma coisa. Esther fala: não posso fazer, o rei não me chama há dias, e eu só posso me apresentar diante do rei se ele me chamar. Se alguém se apresentar diante do rei sem ser chamado, essa pessoa pode morrer, a não ser que ele estenda o seu cetro de ouro e eu toque nele. Mas se eu aparecer na frente dele e ele não estender o cetro de ouro, significa que eu vou morrer. Façam o seguinte, eu vou tentar. Jejuem, façam isso, 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 orem, porque eu vou tentar. Mas o recado que Mordecai dá para Esther, está lá no capítulo 4, verso 14, é o que significa tudo aquilo que a gente está dizendo. Ele vira para Esther e fala assim: Esther, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Esther, se você não fizer nada, Deus vai fazer. Se você não quiser fazer nada, ainda assim Deus vai nos livrar. Ele vai usar alguém para nos livrar, mas pode ser você. Agora, fique sabendo uma coisa, Esther. Se você não fizer nada, Deus vai livrar os judeus, ele vai cuidar do seu povo. Mas você e a sua casa, não pensa que você é rainha. Quando o rei descobrir que você é judia, você também tem que morrer. Está assinado o decreto do rei. Ele vai dizer assim, ó: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E ele vira para ela e diz assim: e quem sabe se não foi para este tempo que te tornastes rainha. Sabe qual que é a palavra usada no grego traduzida desse texto para tempo? Kairos. Mordecai está dizendo para Esther assim: quem sabe, Esther, não foi para esse Kairos, quem sabe, Esther, não foi para esse momento, quem sabe, Esther, não foi para esse tempo, quem sabe, Esther, não foi para essa hora que Deus te fez rainha. Esther, olha para trás, olha toda a sua vida, Esther, tudo que você passou, você perdeu seus pais, você foi escrava, você foi levada para um país que não era o seu, você viveu cuidada pelo seu primo, mas tudo isso que você passou tinha um propósito, o propósito era que esse momento chegasse, e o momento chegou. Olha para trás na sua vida e tudo que Deus permitiu que você passasse, Esther. Ele só permitiu que você passasse por todos aqueles momentos para que esse Kairos de Deus chegasse na sua vida. A sua hora chegou. Quando a sua hora chegar, não deixa ela passar. Acontece que quando a gente vive na lógica do Cronos, a gente não consegue entender a lógica da eternidade. Quando a gente vive desconectado do Kairos, o Kairos da nossa vida chega e a gente deixa ele passar, porque a gente está correndo atrás do vento no Cronos da vida. Percebe? A sua hora chega, o seu momento, mas você não percebe que ele chegou. A eternidade está no nosso coração, o segundo bloco vai dizer. No verso 11, Salomão diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Tem alguma coisa dentro da gente que funciona numa outra lógica, numa outra mecânica, que não a desse tempo e dessa vida. É por isso que nada nessa vida é capaz de nos satisfazer. Há um incômodo dentro de nós que faz com que nada que a gente conquiste aqui seja capaz de significar a nossa vida. E Salomão está dizendo isso como alguém que conquistou tudo aqui. Essa eternidade dentro do nosso coração é o que fez C.S. Lewis refletir assim no seu cristianismo puro e simples. Ele vai dizer assim: foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes nesse aqui. A maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente seus corações, saberia que querem com veemência algo que não pode ser alcançado nessa vida, nesse mundo. Se a gente parasse para entender e viver na lógica do Kairos de Deus, a gente ia perceber que é perda de tempo correr atrás das coisas daqui, porque elas não vão nos satisfazer. É perda de tempo tentar ser Deus, porque essa é uma ilusão enganosa vendida pela serpente. E C.S. Lewis diz que tem três caminhos para resolver isso. Ele diz que tem o caminho do tolo. O caminho do tolo é o seguinte: o caminho do tolo, ele culpa as coisas. O tolo é aquele que pensa assim: quando eu tiver os 10 milhões da Betina, eu vou ser feliz. Aí ele tem 2 milhões e fala: não, quando eu tiver 30, quando eu for dono da, quando eu for CEO da... Percebe? Eu lembro que há um tempo atrás o Sérgio Chaia, ele era CEO da Nextel, antes dele ir depois para... Stefanini não, hoje ele é CEO de Sérgio Chaia. Ninguém? Depois a gente joga no Google. O Sérgio Chaia, ele era CEO da Nextel, e ele chegou a se tornar CEO da Nextel antes dos 40 anos. E ele era uma referência de alguém que chegou a ser presidente de uma multinacional antes dos 40. E eu lembro que eu trabalhava com um amigo e ele dizia assim: eu tenho que chegar antes dos 30. Porque antes dos 40 o Sérgio Chaia já chegou. Se eu não chegar lá antes dos 30, não serve para mim, porque daí eu vou ser igual a todo mundo. A lógica do Cronos. A lógica do Cronos. Eu quero ser Deus. C.S. Lewis está dizendo assim: isso é o caminho do tolo. Ele acha assim, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver uma... Aí ele casa, ele fala, não, quando eu casar vai dar certo. Aí ele casa, tem um casamento feliz, mas percebe que o seu casamento feliz não dá sentido para a vida. E ele fala, então eu preciso de outra esposa, de outra mulher, ou preciso de outro marido, que esse aqui virou uma mala sem alça, não serve. Eu preciso de outro, e ele vai em busca do outro, e sempre o problema está nas coisas. Eu preciso ir embora desse país, partiu Canadá, partiu Miami, partiu Dublin. Sabe? Partiu comprar um time de futebol em Miami, investir meio bilhão de dólares em geração de valor e vai dar certo. Aí você chega lá e percebe que não deu sentido para a tua vida. Esse é o caminho do tolo. Tem o caminho do desiludido, que para C.S. Lewis é melhor. O desiludido é aquele que já entendeu, a vida não tem sentido mesmo, então eu nem vou mais correr atrás de nada. Ah, deixa a vida passar, a vida... C.S. Lewis diz que esse é mais feliz. Porque se pelo menos aceita que dói menos. É isso mesmo, a vida não tem sentido nenhum. Mas tem um terceiro caminho para C.S. Lewis, que é o caminho do cristão. Ele diz assim: as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Percebe? As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe água. O homem sente o desejo sexual? Existe o sexo. E aí ele conclui: se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Se a eternidade está dentro do meu coração, é porque ela é possível. Se eu desejo a eternidade, é porque ela é possível. Mas nada nessa vida é possível que seja perene. Então, se não há nada eterno nessa vida, só pode significar uma coisa: eu não fui feito para essa vida. Só pode significar uma coisa: eu não fui feito para esse mundo. Só pode significar uma coisa: existe a eternidade, e não é aqui que eu vou encontrar. E é essa consciência da eternidade que Deus colocou no nosso coração que faz com que a gente já possa viver a eternidade aqui. Porque a Bíblia e o Evangelho, e é aqui que o Eclesiastes se conecta com o Evangelho. O Eclesiastes se conecta com a Gênese humana, mas ele se conecta também com o Evangelho. É aqui que o Evangelho entra como a resposta, porque o Evangelho diz assim: o reino de Deus já chegou. Enquanto os sinóticos, os três primeiros evangelhos, dizem que o reino de Deus já chegou, no evangelho de João, o discurso para dizer a mesma coisa é diferente. No evangelho de João, Jesus diz assim: a vida eterna já chegou. Quando você crê em mim, você já recebe a eternidade. Quando eu aceito Jesus, ele vai dizer isso lá no capítulo 3 de João, quando ele encontra Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, importa que você nasça de novo, porque quando você nasce de novo da água e do Espírito, você nasce para a eternidade. Porque Deus, e ele vai dizer no mesmo trecho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A partir do momento que eu aceito Jesus, a partir do momento que eu creio, ali começa a eternidade para mim, e eu já posso ter vida plena, eu já posso ter vida eterna. A eternidade que está no meu coração se mostra. A gente traz na bagagem a memória do jardim, a esperança do paraíso. É por isso que a gente caminha faminto, inquieto, insatisfeito e precisando encontrar respostas que justifiquem o correr diário dos 70, 80 anos que a gente vive aqui. Por isso o pregador vai nos desiludir quanto ao sentido do trabalho, mas ao mesmo tempo ele vai nos motivar a trabalhar e desfrutar dos bens do trabalho. O trabalho é um imperativo sobre nós, que vivemos para a eternidade. Ele se tornou um fardo com a entrada do pecado, mas ele é uma bênção no sentido de nos conectar com a eternidade. É trabalhando aqui nessa vida que mantemos o foco na eternidade. Não negamos a vida aqui enquanto aguardamos a vida futura, porque na realidade a vida já chegou e começa aqui. O nosso trabalho aqui coopera para sinalizar o reino que já chegou. Enquanto o mundo todo não é transformado em um grande jardim, nós conseguimos alguns jardins no mundo. E é por essa razão que Deus colocou a eternidade no nosso coração, para que, insatisfeitos com a nossa vida, a gente buscasse sentido ao cooperar com Deus na construção do jardim. Quando a gente empreende, quando a gente administra os nossos negócios, quando a gente atende os nossos pacientes, quando a gente dá as nossas aulas, quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente está construindo um jardim na lógica do reino de Deus, porque a gente já está vivendo a eternidade. O trabalho é a nossa maneira de nos levantarmos contra a serpente. O trabalho é a nossa maneira de nos insurgir contra a serpente e contra os agentes da morte. para promover vida. Quando a eternidade está no nosso coração, a gente se insurge contra a morte. Todas as vezes que surgem novas doenças e a morte parece aumentar, pessoas que têm a eternidade dentro do coração se debruçam dentro das ciências e do estudo e descobrem novas vacinas e descobrem novas curas para as doenças, e a gente olha para a morte e ri da cara dela, porque a gente diz assim: você já não tem mais domínio sobre mim, porque a eternidade já habita em mim. Todas as vezes que a morte se levanta, todas as vezes que a serpente se levanta e convence alguém a tirar a vida, alguém levanta de manhã, pega o telefone e liga para essa pessoa e diz assim: você é importante para mim, porque a eternidade habita no meu coração e vai habitar no seu também. Todas as vezes que a morte prevalece, as crianças choram nas maternidades, como se a gente zombasse da morte, porque a gente acredita na vida, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Percebe? É vivendo a vida que nós afrontamos a serpente. É vivendo a vida que a gente honra o Deus que colocou a vida eterna e disponibilizou para nós. Basta nós crermos. Como é que eu afronto a serpente? Como é que eu louvo a Deus? Vivendo. O que o Eclesiastes quer dizer é: não há vida dentro de mim, mas há vida eterna fora de mim. Não há vida dentro de mim, mas há possibilidade de experimentar aqui o jardim enquanto ele não chega, quando eu aceito Jesus. E quem disse isso? Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quando ele diz assim, João 10:10, ele diz assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No capítulo 10, verso 26 e 28, ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ou na ocasião da ressurreição de Lázaro para Marta, ele vai dizer assim, no 25 a 26 do capítulo 11 de João: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo, e aqui vem, e todo que vive, você e eu que estamos vivos, e cremos nele, ainda que morramos, viveremos. E não morreremos eternamente. O que Jesus está dizendo para a gente é: a vida eterna começa para você quando você aceita Jesus como Deus da sua vida. O que Salomão está dizendo para a gente é: a vida eterna começa aqui, quando eu desisto da minha busca pela divindade, quando eu desisto de tentar ser Deus, quando eu desisto da lógica do Cronos e passo a viver na lógica do Kairos de Deus, quando eu aceito que Ele é o Senhor do tempo e que Ele está no controle da minha vida, quando eu deixo que Ele seja Deus da minha vida, aí então, a eternidade já começou para mim, e já começou para você. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a gente tem vivido uma vida bem desorientada, Senhor. A gente tem tentado controlar as coisas, mas aqui e acolá na nossa vida, as coisas têm sido frustradas. Obrigado porque a tua palavra diz que mesmo quando tudo parece degringolar, o Senhor ainda está no controle. Mas na lógica do Cronos, a gente espera que o Senhor haja no nosso tempo. Na lógica do Cronos, a impressão que a gente tem é que o Senhor está em silêncio ou que o Senhor não está agindo, porque a gente não consegue enxergar a lógica da eternidade que o Senhor preparou para nós. Ajuda a gente a compreender que a vida aqui não faz sentido sem a transcendência. Ajuda a gente a entender que a vida aqui não faz sentido quando a gente busca o sentido dentro de nós. É difícil, Senhor, confiar, mas se aproxima de nós, se revela a nós, anda com a gente e ajuda a gente a confiar que o Senhor está no controle da nossa vida. A gente quer deixar de ser Deus, a gente não quer mais ser Deus. Dá um trabalhão enorme ser Deus. A gente está muito cansado de tentar ser Deus, de tentar se maquiar, de tentar deixar a máscara para as pessoas. A gente está cansado de tentar ganhar o jogo, de vencer os outros, de passar por cima dos outros, de puxar o tapete do outro para tentar ser maior, para tentar parecer Deus. Chega, Senhor, isso está acabando com a gente. Seja Deus na nossa vida, Senhor, e ajuda a gente a viver essa vida plena e eterna que já começou aqui, que já começou agora, na vida de cada um daqueles que aceitaram Jesus. É o que eu te peço por Jesus, amém.